Glória e louvor seja ao Senhor. Me veio ao cantar o pensamento que todas essas coisas estão à disposição. Isso nós sabemos e cremos também. A pergunta é somente se sabemos como podemos utilizá-las, como tudo isso pode se cumprir em nós, pode se provar através de nós, se tornar revelado através de nós, virar realidade. Redenção está aí. Mas redenção vivenciada é outra coisa do que uma redenção que é vista como verdadeira. Uma cura vivenciada é outra coisa do que somente saber de estar curado. A diferença entre o saber divino e o vivenciar tem que ficar mais próximo do outro. Não precisa ser, não deve ser tão grande. Deve ser como, deve ser exato. Deve estar, tem que estar preciso. E Deus possa nos conceder graça para isso. Também hoje à tarde, nós desejamos as boas-vindas a todos de coração. Desejamos a todos a paz de Deus e a bênção de Deus de todo o coração. Hoje à noite, esta é a pergunta. Poderíamos mostrar o filme do irmão Branham? Eu naturalmente desejo saber se há alguns entre nós que ainda não o viram. Temos alguns entre nós que ainda não viram o filme do irmão Branham? Sim, alguns, se olhamos da direita para a esquerda, entre 15 e 20 pessoas. Eu vi o filme já acima de 70 vezes, mais ou menos, porque no seu tempo eu levei de cidade a cidade, de país a país. Houve uma época, e assim, de fato, eu vi já muitas vezes, mas tenho que dizer a isso, eu todas as vezes gosto de ver ele, rever, porque me lembra naquilo que Deus fez. Boas coisas pode-se tomar si mesmo várias vezes. Isso também vale aqui. Se está bem para vocês, nós então hoje à noite veremos o filme. Isso me dá uma possibilidade de descansar um pouco, mas nós temos que cuidar do tempo muito bem, porque em breve estará terminado. Em breve estará terminado. Então, teremos o 1º de 1988. Virá certamente. É 87, eu pensei 88. Não. Vocês podem assumir que eu falei isso intencionalmente. Pensamentos estão livres e são bons. Os pensamentos da paz são livres. Mas eu vos tenho que admitir abertamente que no meu coração, o ano de 87, eu ainda tomo de uma forma tranquila, mas então eu espero uma atuação de Deus. Quando e como, isso eu não sei, mas eu não quero explicar mais. Nós simplesmente caminhamos com o Senhor no futuro, e também o que é futuro um dia será presente, porque muitas coisas que eram futuro se tornaram presente através do cumprimento, e assim será também no futuro. Um dia nós olharemos para trás e poderemos dizer aquilo que nós esperávamos com ansiedade, então finalmente se cumpriu. Nós poderemos exclamar, hoje, essa escritura se cumpriu diante dos nossos olhos. Nós estamos convictos que Deus mantém a sua palavra e fará tudo no tempo certo. Então, hoje à noite teremos o filme e amanhã à noite Nós teremos batismo e Santa Ceia. E na quarta-feira teremos então somente a ceia de amor à noite, mas nos 2 dias teremos a tarde, ou de manhã e à tarde, teremos horas ainda aqui diante da face de Deus para podermos nos aprofundar ou entrar na Santa Escritura com um pedido a Deus que Ele possa confirmar a Sua palavra em nós, vivificá-la e nos deixar tornar uma parte dessa palavra, uma parte do seu plano, uma parte do seu reino, que nós nesses dias, e quando passamos para a parte profética, ao qual todos esperamos, e isso também será feito hoje, para que nós tenhamos uma melhor compreensão sobre a Santa Escritura. Vamos orar mais uma vez. E levantar-nos para isso. Pai Celestial, de coração eu te agradeço pelo privilégio de viver nesse tempo e reconhecer a diversidade da tua palavra e o teu plano com o teu povo. Amado Senhor, nós estamos reunidos diante da tua face para não vir a ninguém mais e não ver a ninguém mais a não ser somente ti. Fala conosco, torna-nos silenciosos diante da tua face, tira toda resistência interior, tira todos os maus entendidos, retira toda a tristeza. Retira tudo o que está no teu caminho, que todos os espíritos possam se apartar e o teu espírito tome a direção e no nosso meio possa dirigir. Abençoe conosco todo o teu povo que te adora. Ao Deus vivo, a ti nós falamos obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Amém, vocês podem sentar-se. Nós já fizemos comparações do Antigo e Novo Testamento e faremos adiante também. Nós sabemos que Deus deu promessas na Sua palavra, que Ele também cumpre e mostra como verdadeiras, e nisto a nossa fé está fundada. Nós podemos confiar a nós mesmos e confiar na palavra de Deus plenamente, crer a Deus. Deus é creível, acreditável. Da sua boca jamais saiu uma mentira. Ele mantém aquilo que ele prometeu. Ele até deixou dizer: se nós formos infiéis, ele mesmo assim permanece fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. Hoje, nós queremos fazer algumas comparações na palavra de Deus. Começaremos lendo Atos Apóstolos 16, Atos dos Apóstolos 16. É a história conhecida do carcereiro em Filipenses, em Filipos. Lemos versículo 31, Atos 16, versículo 31. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Outras traduções dizem: então você e a tua casa serão salvos. E há pessoas que vivenciaram isto e vivenciam até hoje, que eles, como aqui foi dito, com toda a sua casa são salvos. E por isso nós somos gratos a Deus de todo o coração. Mas como devemos ordenar aqueles nos quais, primeiramente, uma vez, se pegarmos a data de hoje, a coisa ainda não parece assim. Que alguém crê, mas a sua casa não crê. Que alguém se foi salvo, mas toda a sua casa não foi salva. Eu penso com a data de hoje. Como podemos, então, ordenar isso? Rapidamente, pode acontecer que nós, então, vamos conosco em juízo e que o diabo, então, com todo poder, ele vem sobre nós e diz, você não crê certo. A tua conversão, como está com isso? E então vem as coisas, uma atrás da outra. E bem forte contra nós. E no fim, nós colocamos a pergunta a nós mesmos, se nós de fato cremos ou se nós damos somente a impressão de crer. Mas se vemos da Santa Escritura, que também aqui, de casa a casa, e de caso a caso, pode ser totalmente diferente, então isso não deve ser um comprimido contra a dor, mas deve trazer esclarecimento para que nós não soframos um naufrágio na fé, mas fiquemos adiante firmes, que o Senhor, Ele está com a sua palavra e ainda hoje, que ainda hoje, pessoas com toda a sua casa podem ser salvas. Isso nós lemos aqui. Isso permanece firme. Vamos agora ler de 1 Coríntios, no capítulo 7. 1 Coríntios, capítulo 7, aqui está no versículo 16. Eu não lerei mais versículos anteriores, talvez sim, para que vocês também possam ver aqui. Quão próximas as coisas estão, deixe-me ler a partir do versículo 14. 1 Coríntios 7, a partir do versículo 14. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque nesse caso, o irmão ou irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Vamos permanecer aqui parados um momento. Anteriormente, é dito claramente a parte descrente, através do crente, é consagrado e diretamente, santificado. Diretamente dessa parte incrédula, que era santificado, versículo 14, é dito, se a parte descrente quer a separação, então pode separar-se. Nesse caso, o irmão ou irmã não estão sujeitos à servidão no casamento. O que percebemos aqui? Em um caso, vale, no outro, não vale. Um caso está assim, o outro caso está diferente. E ambos os casos são trazidos tão próximos um do outro na Santa Escritura para que nós saibamos e não pensemos sempre que o mesmo vale para todos os casos. Aqui uma coisa vale, aqui a outra. Deus tem diversos caminhos com cada um. Eu leio adiante, qual seja, versículo 16, 1 Coríntios 7, versículo 16. Porque de onde sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou de onde sabes, ó marido, se de fato salvarás tua mulher? Em Atos Apóstolos 16, nós lemos: crê no Senhor Jesus Cristo, então será salvo tu e tua casa. Ponto. Terminado. E aqui, o que nós lemos aqui? O que você sabe, mulher, se de fato salvarás teu marido? Eu penso que já todos foram salvos, de acordo com Atos 16, 31. Vocês percebem que em cada caso temos que ler completamente a Bíblia, não somente uma passagem bíblica sendo ressaltada, e com isso, então, ir até o fim, mas sim pegar a palavra de Deus, ler a palavra de Deus equilibradamente e proclamar para que ninguém fique envergonhado. Ninguém precisa ser envergonhado. Que coloca a sua confiança no Senhor. Simplesmente é necessário que nós todos nós ordenemos a nós mesmos e aquilo que nos acontece biblicamente e chegamos ao descanso com Deus. No momento quando isso não acontece, nós estamos em perturbação e com isso não temos paz. Mas nós temos paz com Deus e sabemos que Ele vai um caminho especial com cada um. Nós lemos adiante ainda. 1 Timóteo, capítulo 2. Eu vos desejo intencionalmente dar um medicamento forte a vocês, ou passar a vocês um medicamento forte, para que fiquemos sãos. 1 Timóteo, capítulo 2. Aqui está, no versículo 3 e 4, escrito: porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todas as pessoas se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Então, porque assim nós oramos no Pai Nosso, a tua vontade aconteça no céu, na terra, assim como no céu. E a vontade de Deus é, assim nós lemos aqui, que todas as pessoas sejam ajudadas, que todas sejam salvas e que todas cheguem ao conhecimento da verdade. Esta é a vontade expressa de Deus. Mas não todos deixam se salvar. Não todos deixam se ajudar. Não todos aceitam a verdade. É a vontade de Deus. Mas Deus não obriga ninguém. Deus pode colocar a sua vontade dentro dos nossos olhos e então Ele espera que nós, então, caminhemos juntos, que nós nos deixemos colocar na sua vontade e de coração possamos dizer: a tua vontade aconteça, assim na terra como no céu. Então, nós lemos aqui que é a vontade de Deus que todas as pessoas sejam salvas e que todas cheguem ao conhecimento da verdade. Para isso, vamos ler do Evangelho de João, o capítulo 6, versículo 64 e 65. Evangelho de João, capítulo 6, 64 e 65. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que não criam ou ficaram incrédulos e quem era o que o havia de entregar ou trair. E agora vem. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai lhe não for concedido. A outra tradução diz: ninguém pode vir a mim a não ser que o Pai o puxe. temos que ser puxados para vir, para poder vir. Mas é a vontade de Deus que todos sejam salvos. Mas então está de toda maneira ligado ao puxar. Que Deus possa fazer essa puxada interior no coração de uma pessoa. Então poderia acontecer de novo que alguém se desculpa e diz, muito bem, até aqui Deus não me puxou ainda, então Ele não me quer. Não, isso está errado. Nós temos que reconhecer que debaixo da proclamação da palavra, essa puxada, esse puxar divino já acontece. Ouvir, já para ouvir a palavra de Deus, significa que você está lidando com Deus. Eu quero aconselhar todas as pessoas de não virem a nenhum culto onde a palavra é pregada se não querem caminhar com Deus. Porque é perigoso ir a um culto onde a palavra de Deus é pregada, porque lá Deus começa a atuar, então, e começa então a puxar dentro do coração. Quem não quer ser salvo, ele não pode ir em nenhum culto. Mas quem quer ser salvo, ele deve vir. Ele deve então ser puxado por Deus debaixo do eco da palavra de Deus. E então se cumpre todos que o Pai puxa, vem a mim. E todos que vêm a mim, ou cada um que vem a mim, eu não o jogarei para fora, não o rejeitarei. Então, a oferta da graça de Deus para todos, não todos aceitam. Aqueles que aceitam, assim está escrito no Evangelho de João, no primeiro capítulo está escrito, aqueles Deus deu poder de se tornarem filhos de Deus, qual seja, porque creem no seu nome. Assim começa a puxada, o puxar de Deus no coração de um ser humano. E nós reconhecemos, então, que fomos determinados para sermos salvos. Nós lemos mais uma palavra do Evangelho de Marcos, no capítulo 12, Marcos, capítulo 12, qual seja, versículo 29 até 31, Marcos 12, 29 até 31. E Jesus respondeu-lhe, o primeiro de todos os mandamentos é, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. E, em segundo lugar, está isto. Semelhante a este é, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Vocês não sabem no momento agora ainda por que li essa palavra. Mas já iremos agora a um outro campo. Aqui nos é dito que devemos amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e todo com a força, com tudo que há dentro de nós. Devemos amá-lo. E o nosso próximo, como a nós mesmos. Para isso, desejo ler a palavra do Senhor, do Evangelho de Lucas. E segurem-se firmes, na cadeira, bem firmes. Lucas, capítulo 14. Lucas, capítulo 14. Aqui nós lemos, a partir do versículo 25, você se lembre-se ainda da palavra de Marcos, Lucas 14, versículo 25. Ora, ia com ele uma grande multidão e voltando-se, disse-lhe, se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Mas o que é isso? Justamente nós lemos do amor. Você deve amar a Deus, teu Deus, teu Senhor, de todo o coração, de toda a alma, de todo o teu entendimento, de toda a força, e o teu próximo como a ti mesmo. Poderíamos ler ainda outras palavras. O primeiro mandamento com promessa é: ama ou honra a pai e mãe para que te passe bem e possa viver longamente sobre a terra. E agora o Senhor aparece e vira isso tudo de cabeça para baixo e fala aqui do ódio. Na tradução aqui em alemã, não está nem aborrecer, está ódio. E isso não me cabe, eu quero amar, para isso estou aí. Mas agora o Senhor exige de mim e diz a mim, talvez a você também, talvez a todos nós. Eu não sei quantos se sentem tocados ou a quantos vale isso. Se alguém vier a mim e não odiar a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda também a sua própria vida, odiar, não pode ser meu discípulo. Mas todos nós queremos ser discípulos de Jesus, não é verdade? Então, como podemos unir essas coisas? O que podemos fazer com isso? Olhem, hoje de manhã nós já falamos sobre isso. O Senhor disse: eu vim para fazer uma separação nesse mundo, para que os que veem sejam cegos e os cegos possam ver. Então os escribas perguntaram: ele está pensando a nós aqui? E o Senhor disse: se vocês fossem cegos, então vocês não teriam pecado, mas porque vocês pensam ver, então vossos pecados vos ficam convosco. Da letra, eles conheciam a palavra, mas não estavam prontos para seguir ao Senhor. O que acontece então com você e comigo, com todos nós? Se o chamado e eleição de Deus, a graça, a visitação graciosa de Deus vem dentro da nossa vida. O mesmo como na época com Abraão, que em Ur, na Caldeia, estava do outro lado do Eufrates, vivendo e servindo a outros deuses. E levanta-te, abandona tudo e vá à terra que eu te mostrarei. Vamos perceber que o seguir a Jesus não permite nenhum compromisso. Se nós somos pelo Senhor, nós temos que necessariamente nos arrancar de tudo, de todos que não querem seguir o mesmo caminho com seguindo o Senhor. Somente assim nós temos a possibilidade. Vocês sabem a palavra odiar? Isso me lembra na palavra, no Antigo Testamento, onde Deus disse: Jacó amei, Esaú eu odiei. A palavra significa simplesmente: um é aceito, o outro não. Mas aqui nós vemos que ser discípulo de Jesus não permite nenhum compromisso. Se Deus te chamou, se Deus te agraciou, e todas as suas pessoas não querem junto, então você vai ficar sentado e para sucumbir com eles e se perder com eles, ou você vai compreender que uma decisão divina veio na tua vida e o Senhor tem que estar em primeiro lugar, e se custar tudo, mas o mais precioso permanece contigo, qual seja o Senhor. E se você tiver a coragem, mesmo que seja sozinho, de fazer o começo com Deus, então, aqueles que ficaram para trás, vocês dão ainda a chance para eles de seguirem e também irem atrás do Senhor. Se você ficar parado, sentado sozinho, com o saber no teu coração, você se torna culpado porque os outros também não receberam a possibilidade de preocupar-se se eles também não deveriam seguir, se tornar discípulos de Jesus. Vocês sabem, às vezes existe um pouco de diplomacia, um pouco de sentimento, um pouco de levar em consideração. São palavras bonitas todas essas. E todos, com certeza, elas têm sua justificativa e têm seu lugar. Mas, quando se trata do divino, do eterno, então eu vos peço, se vocês querem ter experiência com Deus, não façam nenhum compromisso, mas a vossa decisão seja a decisão de Deus. E o Senhor, então, a todos que respeitaram essa decisão um dia, Ele os puxará também. E, de repente, aquilo que no momento parece uma separação, se revela como separação, então se mostrará como unificação em Cristo. Mas é simplesmente necessário, no momento, tomar a decisão. Segue adiante ainda. No versículo 27 está em Lucas 14. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. O que vocês pensam? Que cruz é essa? Uma das mais difíceis, mais pesadas cruzes é se alguém tem que seguir o Senhor sozinho e todos os outros ficam para trás. Muitas coisas podem se suportar na vida. Uma coisa melhor, outra coisa menos. Mas deixar os próprios para trás e perder os próprios, isto é uma cruz muito pesada. É uma cruz que é muito pesada, que dói. Mas aqui o Senhor exige que não carregar a sua cruz, e tudo isso são cargas que têm que ser levadas. E não vier após mim ou me seguir, não pode ser meu discípulo. Nós percebemos, então, que com diversas as situações podem ser. E eu sou tão grato a Deus que Ele, em nenhuma das situações que podem surgir, Ele não deixou de fora nenhuma. Que Ele pensou em tudo o que jamais pode acontecer com a nossa fé, seja na família ou como quer que seja, tudo que pode ser. Ele pensou em tudo isso. Por quê? Para nos consolar e nos fortificar na fé. Vamos ler adiante. Em Lucas, em Efésios, capítulo 5, também aqui está uma palavra escrita que poderia ser conectada diretamente àquilo o que lemos de 1 Coríntios 7, Efésios, capítulo 5, versículo 25. Lembre-se, por favor, em Lucas 14, 25, quem não odiar pai, mãe, mulher e filhos e tudo mais, e aqui nos é dito, vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, o que devo fazer? Que tarefa me foi colocada? Vocês veem aonde, para Deus, qual o alvo? Ambas coisas são verdadeiras, ambas as coisas têm seu lugar. E se Deus concede graça, então uma coisa pode ser rendida pela outra, e então a paz e a alegria no Senhor. Então a paz e a alegria em toda a casa. Então se cumpre. Nesta casa veio a salvação. A salvação somente pode trazer aquele que nos trouxe a nós. E esse é Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu não sei como se passa com vocês. Eu só posso falar de mim. Eu tive que constatar que palavras em certas situações não bastam. Lá, somente Deus pode agir. E isso simplesmente temos que deixar com Ele. Quando e Ele, quando Ele fizer, nós sabemos que a sua vontade acontecerá em todas as coisas. Nós lemos a palavra de 1 Coríntios 7,15, já contemplamos isso. O que você sabe, irmão ou irmã, se você poderá ganhar o teu próximo? E a resposta é muito simples. Se ambos forem puxados por Deus e por Deus forem agraciados e seguirem ao Senhor, então não haverá mais aflição. Então há perdão, então há graça, então há salvação, então há consideração, a compreensão, há tudo. Mas se não é assim, então temos que deixar assim até que Deus traga a virada. Em Efésios, no capítulo 6 está escrito, Efésios capítulo 6, eu já tinha tomado um pouco de antemão aqui. Aqui está escrito: vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Uma formulação boa, isso está na ordem. Tal ordem nós desejamos a todos nós. Também que esta palavra se cumpra. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor. Então, filhos crentes, também têm que ter temor de Deus para poderem ser obedientes. Senão, não funciona. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto está em ordem. Eu também diria isso. Isto está muito em ordem. Se isto se cumpre assim, a maioria de nós certamente vivenciaram anos assim, e também nós gostamos de olhar para esses anos. Então eu penso num irmão jovem naquela época, quando a pergunta estava em debate, quem pode ser ancião de uma congregação? Então veio alguém muito assim, excitado, e disse, mas não é verdade, está escrito, os filhos de um ancião da congregação tem que. E disse, assim está escrito, e assim permanece escrito. Então, aquele jovem irmão, eu disse naquela época, espere você até que os teus filhos fiquem tão adultos assim, ou grandes, como os filhos dos irmãos que foram colocados pelo Senhor como anciãos. Então, ele disse em alta voz, eu fico com a palavra. E quando o tempo assim decorreu, passaram muito, já passou muitos anos isso, também lá se formou aquilo o que naquela época aconteceu com Samuel. E Samuel era um poderoso profeta. A primeira tarefa que o Senhor deu, comissionou a Samuel, foi: vá a ele e diga, ele deve encomendar a sua casa, porque os seus filhos não caminham nos caminhos de Deus. Foi uma tarefa muito difícil. E quando esse amável Samuel, que naquela época ainda era muito jovem, e ouviu a voz do Senhor, e foi cumprir a sua missão, quando esse amado Samuel também recebeu filhos adultos e se tornou idoso, vieram os anciãos de Israel a ele e disseram, Samuel, os teus filhos não caminham nos teus caminhos. Coloca-nos um rei para nós. Que pontada isso deve ter sido no seu coração, quando todos eram jovens e tudo estava bem, todos obedientes e sequer ainda casados, nada ainda das preocupações e problemas, não conheciam nada. Ou então pode-se então dizer algo muito bem, mas quando posteriormente, através do desenvolvimento do tempo, a coisa se torna um pouco diferente, então nós também temos que passar com isso e concede-nos a força para isso, para que possamos suportar isso. E eu vos digo, da onde eu tirei a minha força, da palavra de Deus, para que também a mim, na minha situação e a ti, na tua situação, ainda venha consolo. Se alguém vem a vocês e na miséria na qual vocês estão, ainda vos bate, a tal pessoa, vocês podem rapidamente mostrar a porta de saída, porque este não foi enviado pelo Senhor. Quem foi enviado pelo Senhor, sabe o que é a primeira coisa que ele fará? Antes de passar pela porta, ou ao passar da porta, então ele falará: paz seja com esta casa. E eu desejo contar quantas vezes eu trouxe essa fala através dos meus lábios, quando entrei numa casa. Paz seja com esta casa. E se há filhos da paz lá, então a paz de Deus está com eles. Mas se vem alguém que mesmo está cheio de não é movido pela paz, pelo contrário, mas então o que deve acontecer? É desgraça. Isto não precisamos. Verdadeiros filhos de Deus são pacificadores, são pessoas que Deus pode abençoar e usar. Mas vamos chegar aqui a uma outra passagem bíblica, e nós encontramos aqui em 2 Timóteo 3. 2 Timóteo, capítulo 3. Aqui nos é dito algo do tempo do fim na qual vivemos. Aqui em Efésios 6, os pais, os filhos devem amá-los, ser obedientes a eles no Senhor. Agora ouçam o que está escrito aqui. 2 Timóteo 3, versículo 2. Porque haverá homens amantes ou pessoas amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos ou sem Deus, sem afeto natural e fidelidade, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis e assim por diante. Quem naturalmente agora não lê o primeiro versículo, não percebeu, não viu que essa expressão se refere aos últimos dias. No versículo 1 está: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos ruins, mas vivemos agora nos últimos dias, e os dias que não nos agradam vieram sobre nós, mas são os últimos dias. E nesses últimos dias não está somente a ordem divina, não está em questão, mas também a ordem humana também foi colocada de cabeça para baixo. E Salomão naquela época já disse: não pergunte por que os tempos anteriores eram melhores, porque não a sabedoria te dá essa pergunta. Eu certamente já disse oficialmente, eu não me vergonho também disso. Eu lavei os pés ao meu pai, ele tinha que trabalhar muito duro na agricultura. Quando ele voltava para casa, cansado e já estressado, então eu pegava uma bacia e lhe lavava os pés com 12, 13, com 14 anos. Isso não fez nada para mim. Não, eu amei meu pai interiormente, isso simplesmente fazia parte. Sim, se eu penso hoje no tempo de hoje, então eu teria que dizer: oh, mas que coisa! Não pergunte hoje se os tempos anteriores eram melhores, também você. Se eu ainda for um passo mais adiante, eu tive o privilégio de de batizar meu pai e minha mãe biblicamente o nome do Senhor Jesus Cristo. Foram anos que eu, os quais posso olhar para trás, onde se passou como um Jó. O Senhor colocou uma cerca ao redor de tudo. E muitos talvez até tiveram inveja de mim. Mas então se vem tempos, então, onde se torna diferente, então isso não lamento. Para mim, eu digo, o Senhor já sabe o que faz e o fim será glorioso. E juntos nós louvaremos e glorificaremos ao Senhor. Vamos ficar agora presos nas coisas que são passageiras? Nós nos mantemos naquilo firme que é eterno. E então nós temos que tomar nossa decisão. Coisas passageiras nos seguram. Coisas eternas nos firmam e nos guiam para a eternidade. Então, a decisão está já feita. Nós fomos tomados por Cristo. Nós não podemos fazer de outra forma. Nós nos apressamos para segui-lo. Nós o seguimos. E eu creio, se Deus nos deu pessoas que são nossa própria carne e sangue, estão próximos de nós e estão determinadas para tomarem parte no arrebatamento, então virá a virada, como veio em Jó. E de repente, há de novo alegria e paz na casa. Mas nesse meio tempo, eu não posso virar as costas para o Senhor. Esta foi a história com Jó. O diabo disse ao Senhor, se você fizer as contas com ele, então ele não te servirá mais. E o Senhor levou a sério isso. Ele disse, muito bem, Satanás, se você pensa que ele então não me servirá mais, então você pega, pode tocar, mas a sua alma você não poderá tocar. E de fato tocou tudo, da cabeça aos pés. E casa e tudo, tudo ele tocou. As suas posses e até foi da mulher, então diga, rejeite a Deus e morra. E o que aconteceu com Jó? Ele esteve sentado sobre as cinzas, ainda extremamente cheio de lamentações e tumores, cheio da cabeça aos pés. E então essas pontadas dos amigos ainda. Há diversos amigos. Alguns têm um dom muito especial. Eles têm um braço esquerdo solto para te abraçar e a mão direita com um punhal escondido um pouco. Então, quando te abraço com o esquerdo, então vem a direita um pouco para frente, então vai lá. Não, isto nós não precisamos. Nós precisamos pessoas e isso eu quero expressar claramente. Independentemente em que situação, em que você se encontra, precioso irmão, preciosa irmã, se nós somos filhos de Deus, então nós sentimos juntos com você e nós caminhamos o teu caminho com você e com Deus. Nós não corrigimos uns aos outros. Nós não entramos nas casas e damos receitas para as pessoas. Então, ouça aqui, isso aqui você tem que fazer assim e então fazer diferente. Nós mesmos precisamos de uma receita. E se nós tivéssemos, já seríamos ajudados. Mas então, nós temos a promessa. Ainda há bálsamo em Gileade. Ainda o médico está aí. Ele pode curar feridas. Ele pode curar tudo. Ele pode fazer tudo bem. Porque lemos essas diversas passagens bíblicas para nos mostrar que nós, de fato, podemos estar em situações totalmente diferentes e ninguém precisa, na sua situação, ficar desanimado, fracassado. Creiam hoje em mim, ninguém precisa ficar fracassado e desanimado. Vocês sentem em vossos corações que Deus os chamou para fora, vocês não vieram de vocês mesmos, vocês foram puxados e estão agora aqui e colocaram o Senhor em primeiro lugar. e aceitar a palavra da verdade, colocar a palavra da verdade à luz do candeeiro e tomaram muitas coisas sobre si, o Senhor deveria agora deixar sem recompensa. Ele viu tudo, ele ouviu tudo, e ele vela sobre nós e sobre a sua palavra para no tempo certo fazer o certo. Não você e não eu traremos uma virada, mas o Todo-Poderoso Deus, que, ao qual foi dado de fato todo poder no céu e na terra, ele já preparou o caminho. Ele já aplainou. Nós somente precisamos esperar até que nós possamos caminhar nele. Nesse meio tempo, nós queremos totalmente confiar no Senhor. Como seres humanos, nós rapidamente, conosco ou com outros, ou ultimamente ainda com Deus, nós então discutiríamos ou contenderíamos e falaríamos: Senhor, por que isso tem que, por que, por que, por que? Certos, alguns receberão sua resposta só lá em cima. Se nós temos a resposta ou não temos a resposta, vamos servir ao Senhor, crer nele e confiar nele, segui-lo. E tudo mais, se tem que ser, vamos deixar atrás de nós, mesmo se dói. Ou nós deixamos nos segurar atrás, ou nós caminhamos, e então temos a possibilidade que outros sejam puxados também. Então, eu penso que a primeira solução é melhor, que nós, que nos puxou e nos chamou, nós colocamos nosso caminho como seguidores de Jesus Cristo. Tudo mais, deixamos com Ele. Ele pode fazer os fortes ficarem fracos como despojo de guerra, e pode fazer os pequenos grandes. Ele pode elevar, ele pode humilhar. Importante é que nós tenhamos nossa posição em relação a Deus de coração, tomemos essa posição e tudo mais deixemos com Ele. Vocês sabem que também no tratar uns com os outros ainda temos que ter muito mais tato. Infelizmente, isto é assim, que pessoas crentes são mais rápidas para não serem sensatas. Incrédulos têm um comportamento, se leram em algum lugar ou não, mas sabem precisamente como tem que se portar. Vocês sabem o que eu penso, o que eu estou querendo dizer. Com crentes, às vezes, não é o caso. Então, nós temos que tomar cuidado para reconhecer se de algum outro, se não fomos motivados de algum outro poder que nos deixa ser tudo mais a não ser uma bênção. Mas aqui eu quero vos mostrar uma coisa muito radical, uma coisa uma contra outra, que ainda fará vocês, né, ter dificuldades. No Evangelho de Mateus, no Sermão do Monte, lá o Senhor nosso, ele deu uma exortação muito séria a todos nós. E ele disse aqui o seguinte, Mateus capítulo 5, versículo 21. Ouviste que foi dito aos antigos, ordenado aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão, ou ser bobo ou cabeça oca, algo assim, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser louco será réu do fogo do inferno. Palavras muito sérias. Quão rapidamente um crente fala ao outro, de fato, alguma coisa. Expressões que nas nossas bocas não deveriam ser encontradas. Pois assim está escrito em Efésios 5, escrito aqui, versículo 30 lá, que nenhuma fala errada deve vir da nossa boca. Vocês conhecem a passagem? Eu não preciso lê-la. Mas aqui eu quero fazer uma comparação. E vocês sabem precisamente em vossos corações. Eu não estou aqui como juiz. A palavra que eu leio, ela vai ao meu coração da mesma forma como a todos nós. E a palavra me atinge como a todos os outros. E nós todos temos que nos provar diante da face de Deus. Mas aqui está de fato escrito, quem disser a seu irmão louco será réu do fogo do inferno? Isso é uma punição muito terrível. E vocês sabem o que o mesmo Senhor ele tomou para dizer? Ele usou a mesma palavra, deixou trazer a sua palavra através dos seus lábios. Nós lemos para isso Lucas capítulo 12. Nós falamos hoje sobre as aparentes contradições na Santa Escritura. Lucas capítulo 12, versículo 20. Vocês todos podem ler. Dependendo da tradução, nos é dito aqui do que se trata. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite ainda a tua alma será exigida de ti. O Senhor nos dá a indicação de não chamar nenhum irmão de bobo, de cabeça oca, a não dizer a ninguém: você é louco ou você é tolo, porque segue a punição a isso. E ele se toma o direito e diz: louco, hoje ainda a tua alma será exigida de ti. O que? Qual a diferença? Vocês compreenderam do que se trata? Uma coisa é um irmão em Cristo, um agraciado por Deus, um ser humano ao qual foi perdoado e que ninguém pode colocar na conta dele nada. E se então venha alguém e um irmão em Cristo faz uma expressão a ele dessa forma e que se e utilize referência a ele, ele faz aquilo que aconteceu no Gólgota, ele elimina isso e não vê mais em Cristo como Deus nos vê, ou seja, através do Gólgota, como plenamente redimidos e agraciados. Aqui há um ser humano incrédulo que não pode ser outra coisa a não ser aquilo que ele é. E a graça ou a oferta de graça, ele deixou passar ao largo de si e sequer aceitou. Não o irmão é um louco, ele não pode ser um louco. Ele é uma pessoa sensata porque aceitou a graça de Deus. O incrédulo é o louco que não aceitou a graça. Vocês compreendem a diferença? Deus pode tirar isso para si. Um incrédulo naturalmente pode ler isso, balançar a cabeça e falar: sim, como isso é possível? Lá está isto e aqui está isto. Tudo tem o seu contexto, tem seu lugar e a sua certidão. E nós, como crentes, especialmente para o tempo do fim, na carta a Tiago, no capítulo 5, no versículo 6, é nos dado uma exortação especial no nosso caminho, que nós temos que levar aos nossos corações. Tiago, capítulo 5, a partir do versículo 7 está: sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros. Eu poderia ficar parado aqui e abrir Romanos 8, onde Paulo escreve: toda a criação está gemendo, e também nós, que recebemos o Espírito como primícias, gememos igualmente em nossos corações e esperamos pela revelação dos filhos de Deus. Mas aqui há dois suspiros muito diferentes que são subindo ao céu, que vão ao céu. Um suspiro está ligado, ou gemido está ligado com a expectativa do retorno de Jesus Cristo, que finalmente toda a criação passe do que é passageiro e os filhos de Deus sejam glorificados e encontrem o Senhor. E o outro gemido está no contexto, como está escrito aqui: não vos queixeis uns contra os outros, irmãos. Isto é uma diferença como o céu e a terra. Se nós gememos ou nos queixamos porque temos algo contra o irmão que não conseguimos aceitar, ou se nós gememos e ansiamos que finalmente a redenção do nosso corpo aconteça e que toda a criação tenha então parte nisso. Que tipo de gemido está em você, em mim, ou queixar está em você, em mim? Eu diria que o gemer de acordo com Romanos 8, amém? Isso não foi alto o suficiente. Ou de acordo com Tiago 5. Que tipo de gemido ou queixar está em nós? Atentem para que não seja o queixar-se ou gemido, como aqui está escrito em Tiago 5, como é descrito. Não vos queixeis uns contra os outros, irmãos, mas o gemido que o Espírito dentro de nós, que foi, colocou dentro de nós, através do qual o anseio é expresso: Senhor, quando será então? Senhor, quando tu voltarás para fazer um fim a tudo? Não, Senhor, quando você vai então prestar conta com o irmão lá? Senhor, quando você vai, vai pegá-lo e corrigi-lo? Quando você vai fazer ordem com ele? Esqueçam isso. Vamos deixar em ordem conosco e Deus, e então o mundo estará conosco e com Deus em ordem. Se cada um estiver em ordem com Deus, então eu tenho grande fé que também uns com os outros estaremos em ordem. Aleluia! Começa com isso, que cada indivíduo entre em ordem com Deus. Eu te digo, se você e eu, se nós todos que hoje estamos aqui e todos que chamam o nome do Senhor e creem na sua palavra revelada, se deixar se colocar em ordem com Deus, então haverá ordem divina em toda a congregação que foi, será restabelecida. Nós já dissemos anteriormente que não somente a ordem divina, mas a ordem humana está fora do eixo nesse tempo. Mas há uma congregação que é chamada para fora, e nesta congregação a ordem original, o direito, estado original anterior é trazida de volta a Ele. E eu quero pertencer a esta. Custe o que custar. A mensagem do tempo do fim foi trazida para trazer ordem, ordem divina na casa de Deus. E na carta dos Hebreus está escrito: a casa de Deus somos nós. Então, a ordem divina tem que haver em nós, tem que ser criada em nós, em mim, em você, e então, para você e para mim, que está tudo em ordem. Então, está tudo em ordem. Se você está em ordem com Deus, então só se trata de uma coisa, da ligação com Deus, ter essa ligação, viver para Ele, estar para Ele, ser abençoado por Ele, para poder ser uma bênção. Quantos podem em seus corações falar sim para essa palavra de Deus que nós contemplamos? Amém. Amém. Nós cremos, nós ouvimos, nós aceitamos e recebemos. A nós, assim acontecerá como Deus disse. Nós vivenciaremos o que Ele nos prometeu. Não há uma contradição. Tudo está em ordem para aqueles que estão em ordem com Deus. Ele conceda a mim, Ele conceda a você, Ele conceda-nos a todos a sua paz. Amém.